Welcome to Brazilian Portuguese Podcast. For more information, visit brptpodcast.com.
E aí, galera? Voltamos hoje com mais um episódio.
Estamos de volta com um episódio novo, dessa vez um assunto muito solicitado pelos nossos ouvintes, que é o folclore brasileiro.
É verdade, eu não sei se isso ocorreu por conta da série que tem aí na Netflix.
É verdade, tem uma série nova na Netflix chamada Cidade Invisível. Alguns ouvintes assistiram essa série, gostaram. É uma série que fala sobre o folclore brasileiro. O pessoal gosta bastante e a gente ainda não conseguiu assistir a série.
Pois é, tá rolando aí a série, tá na nossa lista, mas a gente não conseguiu ainda parar pra assistir. Mas tem bastante gente comentando.
Isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre o folclore brasileiro e pra explicar um pouco a dinâmica do episódio. A gente vai dar aí uma introdução do folclore brasileiro, dar um contexto geral e depois eu proponho fazer um desafio com você. Eu vou falar algumas características de alguns personagens e aí você me diz que personagem é esse.
Tá bom.
É um desafio bem fácil, na verdade, né? Porque são personagens consagrados do nosso folclore.
Mas pode ser que não seja tão fácil, né? A gente, ao longo desse episódio, a gente vai desmistificando algumas coisas, assim. Talvez em algumas regiões o folclore não seja tão popular, né?
De modo geral, o brasileiro não tá nem aí pro folclore brasileiro. Tô falando o brasileiro comum, brasileiro médio. As pessoas não se interessam muito pelo folclore brasileiro. Eu diria até que as pessoas se interessam mais pelo folclore de outros países, tipo fadas, duendes,
elfos,
sei lá, Thor, essas coisas da mitologia nórdica, sabe? Ou da mitologia grega, enfim. As pessoas se interessam mais por essas coisas do que pelo próprio folclore brasileiro. Mas existe o basicão do folclore brasileiro que eu acho que todo mundo conhece.
E na escola a gente estuda isso ali, né, nos primeiros anos da escola, você que é professor pode até dizer melhor, né, sobre isso. Eu lembro, quando eu tava estudando, tinha lá a Semana do Folclore, a gente tinha que fazer umas apresentações, isso era bastante presente, assim.
Sim, é como se o folclore brasileiro, ele chegasse até nós mais por uma imposição, por exemplo, da escola, algo nesse sentido, do que, por exemplo, filmes, séries, livros sobre folclore brasileiro.
Ou histórias, assim.
É.
Eu lembro, por exemplo, do meu avô falando de algumas coisas, assim, com algumas personagens do folclore, assim, mas é uma coisa que ficou muito pra trás.
É.
Só meu avô falava disso, tipo, os meus pais não, entendeu?
Sim.
Então uma coisa meio distante, meio antiga demais, assim, sabe?
É. Existe uma tradição oral, histórias que as pessoas mais antigas contavam sobre lendas, mitos que fazem parte do folclore brasileiro, mas é como eu falei, é uma coisa mais, assim, que você aprende na escola, histórias que o povo conta, né, mas não existe, assim, uma demanda cultural, né?
Pelo menos não aqui na nossa região, né?
Não, talvez...
Tem várias personagens que são ali no norte, tipo no Amazonas,
né? Essas histórias, elas são mais comuns, mais populares no norte e no nordeste do país. Então, folclore é um conjunto de mitos e lendas, manifestações culturais, então danças, festas, como carnaval, festa junina, por exemplo. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar sobre entidades do folclore, personagens do folclore brasileiro. Então, o Brasil é um país relativamente jovem, a gente tem 500 e poucos anos. Grande parte desse período, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, o que se produzia aqui no Brasil de cultura, né, manifestações culturais, eram coisas herdadas da Europa.
Uhum.
E em algum momento da nossa história, houve a necessidade de criar uma identidade nacional. Então, em meados do século XIX, as pessoas começaram a se interessar mais sobre aspectos da cultura brasileira original. Então, histórias da cultura indígena, mitos indígenas, enfim, tentar criar uma identidade nacional, né? Então, alguns estudiosos tentaram dar algum sentido para esse conjunto de crenças, de mitos, estabelecer o que é o folclore brasileiro, né? O nome desse campo de estudo é folclorismo nacional.
Que legal, então tem um campo de estudo dedicado a isso.
Exatamente, que é tentar organizar essa bagunça aí, essa diversidade, né, que é o Brasil, né? O Brasil é um país muito diverso.
Sim.
Então a gente tem muita influência da África, da Europa, influências dos nossos nativos, né, os indígenas. Então, meio que esse campo de estudo, ele tenta dar um sentido pra isso aí tudo, né? Estabelecer o que é o folclore nacional. E aí, é bem recente até, né, esse estabelecimento, né, do que é o folclore brasileiro. Pra você ter uma ideia, o dia do folclore, que é celebrado no dia 22 de agosto, é uma data que existe desde 1965, pouquíssimo tempo.
Nossa, muito pouco mesmo, né?
É. Então, resumindo, existe uma tradição oral, histórias contadas pelos nativos, os indígenas, histórias que foram trazidas pelos escravizados da África. Tem também uma influência europeia nisso aí tudo. E isso estava tudo misturado aqui durante muito tempo. Em algum momento da história, algumas pessoas começaram a tentar organizar isso tudo para formar o que a gente chama de folclore brasileiro. E uma coisa que popularizou bastante o folclore nacional são as histórias do escritor Monteiro Lobato, que é um dos escritores brasileiros aí mais populares, né? Ele era um escritor principalmente de histórias infantis. Ele criou um universo chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem lá diversos personagens, mas que interagem com personagens do folclore nacional.
Nossa, isso é muito legal. Aí virou uma série, anos 80, 90, assim?
Tem antes, acho que nos anos 60 tinha uma série de TV. Aí depois acho que teve outra nos anos 80 e uma outra nos anos 2000.
Mas muito, muito legal. Uma fantasia, assim, né?
Sim.
Eu adorava.
Eu acho até que o Sítio do Pica-Pau Amarelo é o que mais popularizou o folclore.
Com certeza.
No Brasil, né? Então, a gente conhece muitos desses personagens, não porque os nossos professores ensinaram pra gente na escola, mas por causa dessas histórias do sítio. Acho que Monteiro Lobato é muito importante, assim, pra divulgação, né, do folclore brasileiro.
Contribuiu muito.
Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar sobre personagens do nosso folclore, mas eu não vou citar o nome desses personagens.
Tá.
Eu vou falar as características deles, e aí você me diz que personagem é esse, ok?
Tá bom, combinado.
Eu acho que você é muito tranquilo, mas vamos lá.
Eu não sei não, viu? Não tô muito segura.
Vamos lá então, vamos ver. O primeiro personagem é um menino negro que tem uma perna só. Ele usa um gorro vermelho, fuma cachimbo, costuma voar em redemoinhos. Sabe o redemoinho?
Sim.
Quando o vento fica girando assim?
Uhum.
O meio de transporte dele é o redemoinho.
Uhum.
Ele adora pregar peças, como, por exemplo, esconder objetos das pessoas, dar nó no rabo de animais, como cavalos, por exemplo, derramar o leite da vaca que alguém acabou de tirar. Ele costuma também confundir as pessoas para que elas se percam por aí. E aí, para você capturar essa entidade, você pode usar uma peneira. Você joga uma peneira no redemoinho e aí você consegue pegar ele. Se você conseguir capturá-lo, você deve tirar o gorro dele, porque aí ele perde os poderes. O gorro vermelho que ele usa é o que dá o poder pra ele. Então você tira o gorro pra deixar ele inofensivo, digamos assim. E aí você deve aprisioná-lo em uma garrafa. E aí essa garrafa tem que ter um desenho de uma cruz. E aí ele fica preso lá dentro. Você sabe que personagem é esse?
Sei, mas a maioria dessas coisas aí eu não sabia.
Não
das
sabia.
Regras pra capturá-lo e tal. Bom, esse aí é o Saci Pererê. Talvez ele seja o mais popular do nosso folclore, né?
Sim, ele é o número um de todos.
O Saci tá na frente de todos.
E ele é um personagem recorrente das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim,
do Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato, exatamente. Meu avô também contava umas histórias, e ele dizia que era verídico, né? Do interior, de Pernambuco, lá do sertão, onde ele vivia, de redemoinhos, de Saci Pererê, pregando peças em animais, sabe assim? Dispersando o rebanho, essas coisas.
Ele é uma entidade caótica.
Exatamente.
Dele é criar o caos.
Isso.
Quando eu era criança, eu tinha muito medo do Saci. Inclusive, uma história aí de criança, um trauma de infância. Uma vez um amigo meu me contou uma história, devia ter uns 7 anos por aí. Ele falou que se eu dissesse a palavra machadinha 3 vezes, o Saci ia na minha casa à noite me levar embora.
Meu Deus.
E eu acreditei nisso real, assim. Eu sabia que eu não podia falar machadinha 3 vezes, mas eu tinha muita curiosidade. Aí eu falei machadinha 3 vezes.
Não acredito.
E aí eu fiquei transtornado, assim, só esperando o Saci aparecer pra me levar embora, sabe?
Machadinha.
Isso. E aí, um dia eu tava chorando à noite, assim. Um dia que eu fiquei muito preocupado com isso. Eu comecei a chorar à noite lá no meu quarto. E aí, a minha mãe veio procurar saber o que era e tal. E aí, eu contei pra ela me deu uma bronca, assim. Falou que não tinha nada a ver isso. Que eu ficava acreditando nesse tipo de história idiota. E aí, o Saci nunca veio me pegar.
Nossa, mas qual que é a relação entre a palavra machadinha
sei
e
lá,
o Saci Pererê?
Então, esse colega meu deve ter inventado essa história.
É, pra
né?
te aterrorizar.
Pode ser.
Mas foi engraçado.
Hoje é engraçado. Na época foi terrível. Curiosidade sobre o Saci Pererê. Não sei se você sabia disso, mas ele é o mascote oficial de um clube de futebol brasileiro, que é o Internacional.
Do Rio Grande do Sul?
Isso, de Porto Alegre. Ele é o mascote do Internacional. E aí sabe como que é, né? Mascote, né? Todo time tem o seu mascote. E aí nos jogos do Internacional tem lá um cara vestido de Saci, né? Só que o Saci é um personagem que não tem uma das pernas, né? Ele fica pulando com uma perna só.
É, ele é como se fosse amputado, né?
Exatamente. E aí, em vez deles conseguirem lá uma pessoa que não tivesse uma das pernas pra fazer o papel de Saci, eles encontraram uma outra solução que eu acho bem ridícula, que é colocar uma bola de futebol enorme no lugar de uma das pernas dele. Então é como se ele tivesse repousado em cima de uma bola de futebol gigante.
Nada a ver, né?
É bem ridículo, bem tosco. Mas é legal que eles têm o Saci como um mascote, né?
É, não sabia.
E existe também uma sociedade dos observadores de Saci. Você já ouviu falar disso?
Putz, eu já ouvi falar disso. Interessante, né? A galera que sai à caça do Saci.
Sim, é uma galera que acredita em Saci e sai por aí procurando o Saci.
Caramba, meu.
Eles têm site, inclusive, página no Instagram.
Mas o Saci pode aparecer em qualquer lugar?
Sim.
Aqui em São Paulo,
por exemplo? Em um redemoinho, no caso, né, eu acho.
Ah, então é mais provável que ele apareça no campo, né?
É, mais no campo.
Então aqui, na nossa região, acho que vai ser um pouco difícil.
E outra curiosidade é que existe o Dia do Saci, que é celebrado no mesmo dia do Halloween.
É, isso aí foi uma jogada errada, né?
É um projeto de lei de um político chamado Aldo Rebelo. Ele é um político de esquerda, mas ele é extremamente nacionalista. Então, entre os projetos dele, por exemplo, estão a proibição do inglês, tipo, em lugares públicos.
Os termos em inglês, né?
Termos em inglês, né? Ele é contra o uso excessivo do inglês no português. A influência do inglês no português. O que não faz muito sentido, porque a nossa língua recebe influências de muitas outras línguas. De italiano, espanhol, enfim. Mas, por algum motivo, ele se revolta apenas com o inglês. Pelo fato dele ser um político de esquerda, segundo ele, o império americano, o imperialismo, tá corrompendo a identidade nacional, enfim. Eu não quero entrar muito aí nesse assunto, mas basicamente é isso. Então, ele criou esse projeto de lei, que é o Dia do Saci, para ser celebrado no mesmo dia do Halloween, porque ele é contra o Halloween.
É, e o Halloween tem expandido, né? Tem virado uma grande celebração, cada ano mais, assim, no Brasil.
Sim,
né?
O Halloween no Brasil, de uns 10 anos pra cá, tá ficando cada vez mais popular. E, tipo, ninguém tá nem aí pro Dia do Saci, sabe?
É.
Então ficou uma coisa ridícula. Eu não sou contra a criação do Dia do Saci.
Nem. Mas eu
acho que o fato dele querer criar o Dia do Saci pra se opor ao Halloween causou um efeito contrário.
Uhum.
Ele poderia criar um Dia do Saci, qualquer dia do ano. Sim. E acho que é ok, não tem problema nenhum.
Também acho.
Mas o fato de criar no dia 31 pra competir com o Halloween fez com que as pessoas criassem uma certa antipatia pelo Dia do Saci.
E não funcionou, né?
Não, não funcionou.
O dia existe, de fato, mas o dia 31 de outubro, todas as pessoas estão ali também comemorando o Halloween, sabe?
É,
tem decoração.
Dia das bruxas.
Dia das bruxas, é.
Eu não vejo problema nenhum celebrar o Halloween.
Nem eu.
Principalmente,
né?
Se for um feriado. Se for feriado, melhor ainda.
É.
Acho que poderia ser um feriado esse dia pra gente não ter que ir trabalhar.
Não é feriado ainda, mas assim, as pessoas comemoram. Nas empresas, a gente decora, tem o dia, faz uma festa.
Sim.
Nos condomínios, onde a gente mora, teve um ano, né?
Uhum.
As crianças, enfim.
O próximo personagem, ele é usado pelos pais pra criar medo nas crianças. É como se fosse uma ameaça. Se você não for dormir agora, esse personagem vai te pegar. Tipo como se fosse um bicho papão.
Sim.
Se você não comer toda a comida, esse personagem vai te pegar. Você sabe que personagem é esse?
Na minha mente só veio o bicho papão.
É um jacaré, fêmea.
A Cuca?
Isso, que é um personagem, agora uma curiosidade. Ele é um personagem que ficou conhecido mundialmente, ele é um meme.
É mesmo?
É, em outros países as pessoas já viram esse meme, mas não sabem que é um personagem do folclore brasileiro. Não. Uma jacaré fêmea, né, de peruca.
Sim.
E que usa um vestido vermelho. Esse personagem que vocês veem no meme é um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a série de televisão.
Mas peraí, agora uma dúvida genuína mesmo. É um personagem do Monteiro Lobato ou faz parte de fato do nosso folclore?
Ela é uma personagem do folclore, assim como o Saci, que aparece nas histórias do Monteiro Lobato.
Ah, entendi.
Existe uma teoria de que, na verdade, esse personagem é inspirado em outro personagem europeu da Península Ibérica, Portugal e Espanha.
Uhum.
Um personagem chamado Coca, que é um dragão. Pode ser, acho que é bem provável.
Pelo nome é parecido.
É,
né?
E aí os portugueses trouxeram esse personagem pra cá.
Uhum.
Aqui no Brasil ela recebe o nome de Cuca e não é um dragão, é um jacaré.
Sim.
E aí nas histórias do Monteiro Lobato, na série de TV, eles retrataram esse personagem como um jacaré fêmea de vestido.
Ela é tipo uma bruxa, né?
É, ela é tipo uma bruxa. Ela tem um caldeirão, né? Ela faz lá alguns feitiços e tal. E é o terror das crianças, né? Próximo personagem é defensor das matas brasileiras. Ele é um defensor da floresta e ele afugenta lá as pessoas que querem destruir a natureza. Lenhadores, por exemplo, que vai desmatar a floresta ou poluir os rios. Ele afugenta essas pessoas aí fazendo sons assustadores, assovios. E ele tem cabelo vermelho. Além disso, ele também confunde quem quer encontrá-lo porque ele tem os pés virados para trás.
Uhum.
Então, quando você vê as pegadas dele, você acha que ele foi para uma direção, quando na realidade ele foi pra outra direção.
É o Curupira?
É o Curupira. Esse foi fácil, né?
Mais ou menos.
É, e não tem muito o que falar sobre ele. Ele é isso aí, tá?
Ele é o defensor da floresta.
É, cabelos vermelhos, pés virados pra trás. O próximo personagem, a origem dele, diz que era uma mulher que foi amaldiçoada por namorar um padre. Já sabe qual é?
Não.
E aí, nas noites de quinta e sexta-feira, ela se transforma em um animal. E esse animal sai pra assustar quem quer que cruze o seu caminho.
Ah, é a mula sem cabeça?
Sim, a mula sem cabeça, né? Mula é uma mistura de um jumento com a égua. É um equino, né?
Uhum.
E aí não tem a cabeça. No lugar da cabeça, sai fogo.
É meio assustador
pelo
esse.
Pelo pescoço dele.
Eu tenho medo.
E aparentemente, o que ela faz é assustar as pessoas por aí. O próximo personagem costuma aparecer nas noites de festa junina. Já sabe qual é?
Não.
Ele aparece na forma de um homem muito bonito.
Ah, já sei.
Ele seduz as mulheres na festa. Depois ele leva essas mulheres pro fundo do rio, onde as engravida.
Ai, que safado, né?
É. Na verdade, ele não é um homem. Ele é um boto cor-de-rosa. Pra quem não sabe o que é um boto é um como se fosse um golfinho, né? Só que de água doce, né? Ele é um animal que habita os rios da Amazônia.
Você já falou o nome da personagem.
É, você já sabe.
É o boto cor-de-rosa.
Exatamente, é o boto cor-de-rosa. E aí, nas noites de festa junina, ele se transforma em um homem. Aí ele aparece lá, um homem bonito, né?
Uhum.
Que fique muito bem claro. Um homem bonito, de terno.
E sedutor.
De terno branco, sedutor. E aí, ele precisa usar um chapéu, porque tem um problema. Apesar desse boto conseguir se transformar em um homem, ele não consegue disfarçar aquele furo.
Ah.
Aquele buraco que ele tem na cabeça pra respirar, ele não consegue disfarçar isso daí. Então ele usa um chapéu pra tapar o buraco na cabeça. Eu posso imaginar como surgiu essa lenda. As mulheres apareciam grávidas e aí falavam que foi o boto.
É, eu ouvi dizer que funciona assim mesmo. Ou funcionava, né? E assim, a mulher não sabia ao certo de quem era o filho, ou o pai não queria assumir. E
ou aí ela não queria revelar quem era o pai.
É, aí botava a culpa no tal do boto. Né?
Exatamente.
Ah, eu fui seduzida pelo boto, cor-de-rosa, não sabia, né?
Enfim. É, então o grande barato do boto é esse, né? Engravidar as mulheres. O próximo personagem protege os animais e a floresta. Te lembra alguém?
Será que é a Caipora?
Nossa, já acertou?
Eu não sei, mas eu chutei, na verdade.
Ele tem cabelos vermelhos, assim como o Curupira.
Uhum.
Olha só, também protege a floresta, né? Como o Curupira.
É.
Também tem cabelos vermelhos, só que ela tem orelhas pontudas.
Uhum.
Ela leva sempre um bastão consigo e ela percorre a floresta montada em um grande porco do mato. Além disso, ela gosta muito de fumar.
Ah, é verdade. E tem um negócio, se assoviar, não tem uma coisa assim?
Ela aparece quando você assovia.
É. Essa é uma personagem que se popularizou em uma outra série infantil da TV brasileira, que é o Castelo Rá-Tim-Bum.
Exatamente. E aí, toda vez que alguém assoviava, ela aparecia e ela era um pouco inconveniente, meio chata, né?
É.
Nos episódios que ela aparecia, as pessoas ficavam querendo que ela fosse embora logo.
É.
Ela era um pouco chata, assim.
Mas ela tinha essas características mesmo, né? A orelha pontuda, os cabelos vermelhos, mas lembrava uma indígena, assim, né?
A roupa que ela usava na série, no Castelo Rá-Tim-Bum, era uma roupa parecida com a da Cyndi Lauper. Naquele disco dela, que ela usa uma roupa esquisita lá. E aí ela gosta de fumar. E aí os caçadores, o pessoal que tenta entrar ali na floresta, tenta distraí-la com um fumo de corda. Deixa ela fumo do lado de uma árvore. E aí a Caipora vai lá pra fumar e aí eles conseguem entrar na floresta.
Ah, olha só o truque aí.
Personagem tabagista.
Sim.
O próximo personagem é uma cobra gigante, que tem olhos brilhantes e o seu corpo é envolvido em chamas. É uma cobra que pega fogo.
Nossa, peraí, acho que essa eu não conheço, não. Uma cobra em chamas?
Exatamente.
Eu não sei.
É o Boitatá.
Ah, é verdade, Boitatá. Mas se é uma cobra, por que se chama boi?
Não sei, é algum nome indígena.
Boitatá.
E aparentemente a única coisa que ela faz é sair pela floresta à noite pegando fogo.
Ah, é?
Não tem muito o que se dizer sobre o Boitatá. Então esses foram alguns dos personagens mais famosos aí do folclore brasileiro. E se você quiser saber mais sobre o folclore brasileiro, a gente recomenda então a obra do Monteiro Lobato, né? Você pode ler os livros do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo e a TV, a série de TV, O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
É uma série muito bonita, os livros são muito bonitos,
são,
né?
São bem legais.
muito bem. Vale relembrar que a gente tá lá no Instagram, se você quiser seguir a gente, ver um pouquinho do nosso conteúdo, vale a pena, tá bom? Depois conta pra gente o que vocês acharam desse episódio, se tiver dicas de episódios ou algum tema que vocês querem ouvir a gente falar aqui, manda um e-mail pra gente ou uma mensagem lá no Instagram ou no Telegram. Os links estão aí na descrição do episódio e também no nosso site.
Isso aí. E agora vamos aos abraços.
Vamos, alguns abraços aqui.
Um abraço pra Jeanette, eu não sei se é Jeanette ou Jeanette. Se fosse aqui no Brasil, a gente diria Jeanette, mas eu acho que é Jeanette. Ela é do Irã, mas também da Alemanha.
Um abraço também para o Gonzalo, da Argentina.
Pro Marco Landaverde, de El Salvador.
E pra Julie, da Alemanha, que entrou em contato conosco através do Instagram. Ela disse que participava de um projeto social aqui em São Paulo, acho que ela tava fazendo um intercâmbio, alguma coisa assim. E tava ali na região da Cracolândia, né, ali num projeto social com essas pessoas, achei bem interessante.
Sim, a Cracolândia que vai ser um episódio futuro. A gente não sabe quando, mas a gente vai fazer um episódio sobre Cracolândia.
Sim, com certeza.
Vocês não perdem por esperar.
É.
Então é isso por hoje?
É isso, por hoje é só.
Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, gente.